Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda aqui à Rádio Nova, bem-vinda à Mesa de Cabeceira. Muito obrigada por estares aqui no Porto. Como é que está o Porto a tratar-te para já?
Muito
estás
bem.
Bem?
Sim, muito bem. Eu já vivi cá há uns anos e adoro, adoramos. Aproveitei também para vir com o meu marido, tem cá coisas de trabalho, e então estamos a passar umas mini-férias longe dos filhos.
Também é bom, também é
sim,
bom.
Sim, e estamos a apanhar bom tempo, está ótimo.
Sim, estão com sorte. Finalmente uns dias de sol, mas isto para dizer também que estas mini-férias são muito proporcionadas pelo teu livro, a tua estreia literária, chama-se Morte Aparente. É um livro lindo. Assim que eu vi, só pela parte estética apaixonei-me logo, e o próprio título também, obviamente que depois percebemos melhor o que é que vai acontecer aqui dentro deste teu primeiro livro. Parabéns.
Obrigada.
Estás muito feliz com esta estreia?
Estou muito, muito feliz. É um sonho tornado realidade.
Mesmo?
Sim.
Querias muito escrever?
Olha, não tinha pensado em publicar, na verdade, mas é um feito para mim. Ou seja, eu escrevia para mim, não é? Não a pensar publicar, mas depois era assim, era um escape ao fim do dia. E depois, quando terminei a história, fiquei cheia de vontade de partilhar. E então comecei a ir atrás disso, e agora vê-lo nas mãos é uma coisa assim espetacular. Porque eu também leio imenso, e então é assim um, não sei, é um orgulho, orgulho-me disto.
De repente fazes parte também.
Exato, sim, sim.
Daquele,
sim.
Estou daquele ali na grupo
prateleira.
Que admiravas, exatamente. Na prateleira e nas mãos, como dizes.
Sim.
E de facto é diferente ver assim o nosso trabalho, imagino eu, mas é bom ver o nosso trabalho reconhecido desta maneira.
É, muito, muito.
E consegues estar naquele ponto em que começas a desfrutar, literalmente, dos frutos deste sonho tornado realidade?
Sim, tem sido espetacular ouvir os leitores, ouvir, porque como é uma história que dá muito espaço à interpretação, não é, de cada um.
Sim.
É mesmo incrível ouvir o que é que cada um retira da história, o que é que cada um acha que significam certas coisas que eu deixei propositadamente em aberto, e porque eu gosto de ler livros assim, e gosto de livros que me façam questionar, pensar, imaginar o que é que aconteceu para que esta personagem fosse assim, e foi o que eu tentei fazer aqui nesta história. Então agora ouvir os outros a fazer esse exercício numa história que fui eu que inventei, está a ter sido incrível mesmo.
E como é que inventaste esta história, Carolina?
Olha,
como é que chegas a esta morte aparente, a este homem que nos é apresentado, não é? Logo desde o início, que tem este hábito de assistir a funerais online, não é? Em streaming. Como é que uma ideia destas te ocorre e tu pensas, ok, é a partir daqui que eu vou?
Então, o livro tem duas personagens principais, não é? É ele, que é então esse tal homem que assiste a funerais online. E isso apareceu-me, essa ideia apareceu-me quando eu assisti ao funeral do meu avô, que os meus avós são brasileiros, e então na altura eu estava em Portugal e pronto, parei-me com essa inevitabilidade e foi muito, muito estranho. Foi assim, diria até sinistro. Porque é um momento em que tu te queres despedir daquela pessoa e estás ali a ver através de um ecrã, e é mesmo muito estranho. E depois estás a ver também as outras pessoas a sofrer ali, não é? E eu...
Há ali uma distância.
Sim, é muito, muito estranho. Não parece real, parece
sim,
que estás
sim.
a ver um filme. Sim.
Sim.
E o que aconteceu foi que eu sempre escrevi sobre coisas que me que eu estranho, que eu que me parecem muito longe daquilo que é a minha maneira de pensar, e eu não percebo, ou deixam-me mal, e então eu vou logo para o papel e vou tentar digerir aquilo, não é? E tentar olhar por outra perspectiva, e até às vezes de uma forma mais irónica ou com humor, para desconstruir aquilo e para dar outro significado. E foi isso que me aconteceu. Eu comecei a escrever esta história porque fui tentar pôr uma personagem que conseguisse ver isto de outra forma, não é? Com outro olhar que não o meu, e de uma forma mais irónica. Ele próprio depois também vai questionando a forma como aquela pessoa morreu, e vai pondo as suas próprias reflexões, e eu achei que seria uma boa via para fazer isso, esta personagem. E depois a outra personagem, que é ela,
uma personagem feminina, que também tem aqui uma outra dimensão da dor, não é? Porque no fundo depois o livro também vai muito por aí, não é? Como é que a dor é sentida por cada um de nós. Mas conta-me, Carolina, como é que ela vem acrescentar a esta história?
Então, ela é uma enfermeira da neonatologia que está tão deprimida, mas continua a trabalhar com recém-nascidos. E eu acredito que os laços afetivos que nós criamos com as crianças têm repercussões depois para o resto da vida. E moldam a forma como aquele recém-nascido vai pensar. E eu queria, não sei, inventar alguma coisa que nos pusesse a pensar sobre isto, não é? Porque nós sabemos que, pelo menos até aos 5 anos, o cérebro de uma criança é completamente elástico.
Sim,
e está
permeável a tudo.
Exatamente, e está a construir os caminhos. E então eu quis imaginar qual é que seria o impacto de esta enfermeira que tem esse contacto tão intenso naqueles primeiros momentos da vida de uma pessoa, não é? Qual é que seria o impacto e potencial? Até pode nem ter nada, mas se tivesse, não é? E então eu fiz esse exercício. Isto é uma pessoa que tem ali, vem de um lugar de abandono tão grande, já de outras gerações, e está ali com o coração destroçado. Qual é que seria o impacto disso, não é? Do estado de espírito.
Claro. É muito especial, e acho que é fácil chegarmos, enquanto leitores, não é? Acho que é fácil chegarmos a um lugar onde conseguimos ter muita empatia por cada uma destas personagens, claro, e identificarmos-nos à nossa maneira também com as nossas histórias, com cada uma delas. Esta ideia de olhar para a nossa própria dor enquanto um estado de morte aparente, era algo que também querias trabalhar? Como dizias, este dia-a-dia quase sonâmbulo, depressivo, mas sem saber como arranjar uma solução?
Sim. Sim, na verdade, eu tentei arranjar ali um meio para cada uma das personagens de lidar com a sua dor e de conseguirem seguir a sua vida, não é? Porque no fundo
não há muito mais que possamos fazer,
não é? Não, e ele, quer dizer, ele já estava a fazer tanto, porque ele até ia à terapia, não é?
É verdade, ele fazia essa parte.
Exato,
exatamente.
Sim, também é preciso fazer esse esforço, mas ele no fundo sentia-se tão desenquadrado de tudo que, por exemplo, no início ele até tinha o fascínio de ir assistir aos funerais presencialmente e deixou de fazê-lo porque tinha a oportunidade de fazê-lo online, e assim não tinha de se encontrar com ninguém, não tinha de responder a perguntas que ele não queria, não é? E ter aquela parte, pronto, de social que ele não estava tão confortável. E por outro lado, ela estava num buraco tão grande de depressão que teve de encontrar alguma forma de seguir a sua vida e de conseguir lidar com, aquela, com aquele desgosto amoroso. E pronto, e também encontrou nos funerais uma forma de escape, na verdade.
É verdade, mas depois há aqui esta ligação também àquilo que nos une uns aos outros, que é esta, esta conexão humana que temos e esta, esta percepção de que o outro sente o mesmo que eu, não é? Portanto, esta ideia de empatia, de alteridade do outro. De que maneira que isto também mexeu contigo enquanto escrevias este livro? Lá está, este lugar de dor ou de uma própria, de uma solidão, de uma perda, mexe contigo também, tem mexido contigo, mexeu do, durante o próprio processo de criar este livro?
Sim, sim. Assim, os meus livros preferidos têm sempre o, um ponto de... São sempre livros sobre personagens, não é? Sobre uma personagem a transformar-se. E principalmente quando essa personagem está, por exemplo, a enlouquecer. E então parece que não está a acontecer nada na história, mas na verdade é tudo na cabeça daquela personagem, não é? Então, por exemplo, a vegetariana da Han Kang acontece isso.
Sim, e o que é
mais, e o que é mais impressionante, por exemplo, nesse livro, é que se tu pensares, para mim é completamente um livro sobre empatia. E se tu pensares, é todo... contado a partir de outras perspectivas, nunca
verdade,
é da perspectiva
verdade.
Dela.
Não, sim.
E isso é incrível, não é? Porque como é que aquelas outras pessoas estão a assistir à loucura que aquela mulher está, de repente, a ficar completamente louca? E, é, e esse tipo de histórias interessa muito porque pede sempre um envolvimento do leitor, pede sempre um esforço do leitor de se pôr no lugar daquela pessoa, não é? Porque senão não vai totalmente compreender onde é que esta história está a ir. E parece mesmo que não está a acontecer nada.
Sim, sim, sim.
Não é?
Sim.
Parece mesmo. Por exemplo, outro livro também é o Bell Jar, da Sylvia Plath. Também é um dos meus preferidos. E é isso, é, parece mesmo que não está a acontecer nada, mas é porque é tudo na cabeça dela. É tudo, tudo, tudo. Como é que aquela personagem chegou até ali, não é? E se nós não tivermos a paciência e a abertura para tentar perceber, não é, o que é que se está a passar ou porque é que certas situações são microagressões para estas personagens, e todos nós também passamos por isso no nosso dia-a-dia, não é? Há certas coisas que são tão... agressivas para nós e se calhar para outra pessoa, não
sim,
é nada,
sim, sim.
Como é que isso tem impacto em nós? E portanto é um tema que me interessa imenso, ainda por cima agora tenho filhos e portanto estou muito mais atenta também a isso no outro, não é?
Claro que sim, ainda bem, ainda bem. E consegues fazê-lo de uma forma muito, muito assertiva, mas muito especial também, e isso é, é muito importante e é muito reconfortante para quem lê. Falaste, por exemplo, aqui em dois livros que são referências para ti, duas autoras, mas pergunto-te também como é que tem sido a tua relação com a literatura portuguesa também, como e quando é que começaste a gostar de livros?
Ai, desde sempre. Os meus pais são, assim, leitores ávidos, temos uma biblioteca gigante em casa e é engraçado porque são... gostam de coisas muito diferentes. Então, por exemplo, o meu pai tem uma biblioteca gigante de ficção científica. Eu ainda não consegui muito, em verdade, li um ou outro, que o meu pai disse, são os clássicos, tens de ler. Mas quero muito também explorar isso. É um tema que me interessa até para os temas que eu quero desenvolver agora. Mais à frente. E a minha mãe, pronto, lê tudo. E apresentou-me os clássicos, e os meus pais são brasileiros, e então a minha mãe traz muito livros de autores brasileiros, principalmente autoras, até, e então tenho lido muito, muito literatura brasileira.
Contemporânea?
Sim, 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 sim. Sim, o Itamar Vieira Júnior, por exemplo, a Conceição Evaristo, há um livro dela, Ponciá Vicêncio, que até é um que não é tão falado, que lá está outra vez, também é sobre uma mulher que está a enlouquecer, e a Vanessa Passos com a filha primitiva, que foi o que me... Olha, foi ela que me tirou do armário de escritora, completamente, porque ela fez-me...
Tu fazes questão mentoria. De referir isso também aqui no, nos agradecimentos, não é?
Sim, sim, sim. É, por... que, é sim. Completamente. Ela foi espetacular. Eu adorei o livro dela também. E depois, aqui em Portugal, o que eu tenho lido tem sido mais também... Olha, eu sempre adorei Saramago, essa de Queiroz, na escola não me custava...
Pois, eu compreendo, a mim também não.
Sim, não, nem percebo como é que... Pronto, não sei.
Sim, são gostos e se calhar disponibilidades para estar mais receptivo a certas coisas.
Sim, as crónicas do Lobo Antunes também adoro. E agora tenho lido mais contemporâneos. Olha, gostei muito da Filha da Louca da Maria Francisca Gama. Gostei do... agora estou a ler este do Álvaro Cúria, do No Brasil não há Leões, e é lindo. Mas depois gosto muito de poesia também, Eugénio de Andrade, e eu usei um bocadinho aí no livro também. Eugénio de Andrade é assim, fala-me a alma mesmo. Agostina, por exemplo, também gosto muito. É assim, eu sou um bocadinho enviesada para autoras mulheres. Sinto que conseguem atingir uma profundidade que não encontrei muitas vezes nos homens. Têm outras qualidades. Está tudo bem.
Sim, claro.
Mas pronto,
também.
Para mim, não é?
Sim,
ou
sim,
seja,
eu compreendo, eu sinto
que
mesmo.
Eu me identifico mais, não é?
Claro.
Sinto que muitas vezes estou a ler uma personagem mulher escrita por um homem e há ali qualquer coisa que não atinge. Não sei. E talvez. Eu a escrever sobre um homem também
seja
acontece
igual,
a mesma
claro
coisa, não é?
Sim, essa é uma grande questão que, claro, que pode ser debatida e deve ser debatida, mas é... Lá está, depende mesmo muito daquilo que faz sentido para nós, não é?
Sim, portanto, sim. Olha, li um livro lindo, 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 que é mínimo, da Hélia Correia, A Bastardia. Eu acho que nem é muito conhecido, é mínimo mesmo.
Não, nunca
bem, li. Lindo, 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 vale imensa a pena. Gostei muito também.
Boa.
Vou assim descobrindo também alguns clássicos portugueses, porque tenho a sorte de ter amigos que me vão dando sugestões e tem sido muito bom.
Um bom caminho de descoberta, então.
Sim, sim, sim.
E porque estamos na mesa de cabeceira, tenho que te perguntar o que é que tens na tua mesa de cabeceira neste momento, Carolina?
Olha,
para além, se calhar, de livros dos filhotes, entre outras coisas.
Não, isso sim. Metade da minha biblioteca são livros infantis também.
Que são ótimos.
Bem, é impossível resistir. Sim,
há
com
coisas
cada coisa.
Maravilhosas.
Mesmo.
Dirás mesmo lágrimas mesmo. Assim em três tempos.
Sim,
é
sim. E eles adoram ouvir histórias e é muito giro. Mas, olha, estou a ler o do Álvaro Cúria, No Brasil Não Há Leões. Estou a ler... Tenho sempre um livro de poesia, assim, na mesa de cabeceira também, porque às vezes de manhã apetece-me...
Limpar o palato,
sim,
não é?
Começar o dia assim. E eu acho que poesia é uma coisa que nos deixa muito humildes. Não sei explicar porque parece que nos leva para um lugar de introspeção.
Sim, sim. E de calma
é?
Também.
E de calma,
é?
Sim.
Um estado quase meditativo, talvez.
Sim, sim. E, por exemplo, no Morte Aparente, ela acorda e gosta de ter esse momento de sair dos sonhos, não é? Sair da noite e entrar no dia com calma. Sim, e ela faz isso também, lê uma poesia da Adília Lopes todos os dias.
Gosto.
Sim. E depois estou a ler um livro de contos. Gosto muito, também. Muito, muito. E são contos, chama-se The Weird Tales of Dorothy K. Haynes, que é uma escocesa do tempo pós-vitoriano, aquele super gótico. E são contos de terror, mas é terror assim mais psicológico. É espetacular.
Gosto, vou procurar.
Sim, e tenho lá o último do Donato Carrisi, que é um escritor italiano que escreve policiais. Ele é tipo um mestre dos policiais. Que é La Bugia dell'Orchidia, E é assim, daqueles policiais em que tu estás a ler e estás a imaginar a cena, até estás com medo a olhar por cima do ombro, sim, sabes? Sim. Tipo, a pensar, meu
ninguém
Deus.
Te pode interromper, não é? Estás ali, tipo...
Sim, é espetacular, gosto muito.
É o poder dos livros, é extraordinário, quando são realmente...
Criam essa imagem na tua cabeça,
sim,
não é?
É maravilhoso. Portanto, consegues ler... tudo também, consegues viajar entre todos os universos literários e,
olha,
e encontrar...
Olha, só não consigo, sabes o quê? Livros técnicos. Tenho um problema. É que eu acho que eu leio para entrar no mundo imaginário e livros
exato.
Técnicos não me prendem, é eu horrível.
Compreendo.
Eu tento, não estou a falar de ensaios e coisas assim, porque isso eu gosto, mas aqueles livros tipo Como Aproveitar Melhor o Seu Tempo, ou agora há um do Gabor Maté, que é espetacular, de Mentes Dispersas, mas eu não
pois,
consigo. Eu não
a nossa mente dispersa também.
Eu leio um bocadinho e depois aquilo, pronto, já me perdeu.
Complicado isso, para um livro chamado Mentes Dispersas.
Sim.
Mas compreendo perfeitamente o que dizes e é fantástico que consigas ter este universo todo e que consigas também dar-nos um bocadinho do teu, com este, para já com este teu livro de estreia, Morte Aparente. Mais virão certamente a seu tempo, mas para já desfruta muito deste momento.
Obrigada.
E desta concretização tornada realidade.
Obrigada,
obrigada Carolina.
Mesa de Cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.